África Global.
Na sequência da visita do Papa Francisco no passado dia 16 à FAO, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação, a colega Bianca Fracalvieri entrevistou o diretor daquela organização da ONU para a Alimentação e Agricultura, professor José Graciano da Silva. Ao falar do dom feito pelo Papa à FAO, ou seja, a estátua do menino sírio encontrado morto numa praia e que se tornou símbolo dos migrantes mortos no mar, o diretor da FAO recordou que esta organização vai assumir no próximo ano a liderança do grupo da ONU para os migrantes e explicou porquê.
Na verdade, é uma rotação entre as agências, mas nós fizemos questão de nos candidatar para sermos co-presidente nesse momento, porque nós achamos que hoje a grande parte da migração ela tem origem em áreas rurais deprimidas. A pobreza extrema hoje no mundo está concentrada em áreas rurais de países em desenvolvimento, particularmente na África. É daí que se originam os migrantes. Os fluxos migratórios têm como ponto de partida zonas rurais esquecidas, zonas rurais que não recebem investimentos, que não têm luz elétrica, infraestrutura, etc. Então, a FAO tem muito a contribuir no sentido de que uma maneira de parar esse fluxo é ter um melhor desenvolvimento rural. A ideia do desenvolvimento rural, do desenvolvimento do território, é uma ideia muito importante hoje que precisa ser resgatada. E a presença da FAO é justamente por isso. Há uma outra razão também que nos fez candidatar. Hoje, o impacto das mudanças climáticas sobre a produção agrícola no mundo é muito importante. Em algumas áreas é devastador. Nós temos visto perder safras inteiras por uma seca ou por uma inundação. A FAO quer também chamar a atenção para isso. O que nós estamos vivendo hoje é uma transformação brutal em termos dos padrões climáticos. A gente não consegue mais saber se vai chover ou não vai chover no tempo certo. Nós não conseguimos mais saber quando plantar, porque não temos mais controle desses impactos climáticos. Isso vai afetar muito a migração. Nós já estamos tendo um número crescente de pessoas que migram por causa do clima. Sejam pessoas que estão localizadas em áreas, regiões semiáridas, como o nosso Nordeste no Brasil, que começam a fugir em busca de regiões com maior estabilidade climática. Mas também as pessoas que moram à beira-mar, a subida do mar, do nível do mar, e o impacto que está tendo cada vez maior de furacão, tempestades, etc., estão fazendo pessoas abandonarem a costa. E hoje, mais da metade da população do mundo vive em regiões litorâneas. Isso vai ter um impacto massivo de deslocamento de população para as regiões interioranas. E a FAO quer também participar dessa discussão.
Antes do encontro com todos os funcionários da FAO, houve um colóquio bilateral entre o Papa Francisco e o professor Graciano, em que este último exprimiu ao Papa a sua preocupação em relação à situação alimentar que se vive em África e fez-lhe um pedido.
Eu pedi ao Papa a atenção para a África. Nós hoje concentramos a nossa atenção na África. E como eu sei que ele gosta de futebol, né? E todos nós brasileiros sempre achamos um jeito de usar uma imagem de futebol, eu disse, Santo Padre, nós estamos perdendo o jogo na África. Agora nós estamos indo para o segundo tempo. Nós temos uma chance de recuperar esse jogo que nós estamos perdendo. E isso vai começar agora em janeiro. A União Africana faz a sua reunião anual de todos os chefes de Estado na última semana de janeiro. Né? A FAO vai estar lá presente fazendo um evento sobre a importância de combater a fome na África, de erradicar a fome na África, para criar um mundo melhor para os africanos, um lugar que eles possam viver, não precisar emigrar. Né? E eu pedi que ele mandasse uma mensagem e ele se comprometeu na saída. Eu voltei a lembrá-lo e ele bateu com a cabeça, já guardei aqui, dizendo que reafirmando que ele vai mandar a mensagem.
O diretor-geral da FAO fez notar nessa entrevista que, devido a diversos fatores, a luta contra a fome no mundo retrocedeu muito nos últimos anos, voltando praticamente à situação em que se estava há 5 anos atrás.
Nós estávamos 10 anos que vimos reduzindo o número de pessoas com fome no mundo. E agora tivemos um aumento de quase 40 milhões de pessoas, 38 milhões, para ser mais preciso. Isso significa voltar à proporção de famintos de 11% no mundo de hoje, que é a proporção que nós tínhamos em 2012. Quer dizer, é um retrocesso de 5 anos, mano. É um retrocesso forte. Eu tenho que admitir que perdemos essa batalha do ano de 2016, porque os dados se referem ao ano de 2016. E perdemos a batalha que fomos surpreendidos pelas guerras, pelo aumento dos conflitos e também pelo impacto das mudanças climáticas, particularmente na África. 2015 e 2016, a África foi varrida pelo El Niño, uma coisa que nós brasileiros conhecemos. Quando tem o El Niño no Brasil, tem seca no Nordeste e inundação no Sul. Dessa vez pegou a África. Toda a parte leste, norte da África, sofreu uma seca devastadora. Países como a Etiópia, a Somália, Quênia, perderam praticamente tudo que haviam avançado em termos de produção agrícola. E do outro lado, países do sul da África, como Zâmbia, Zanzibar, Tanzânia, né, tiveram inundações. Isso, de alguma maneira, surpreendeu os governos de países, que o El Niño não era um fenômeno ao qual eles estavam habituados. Posso dizer que nós já, a partir de 2015, tomamos várias medidas que visam criar mais resiliência, né? Resistência a esses impactos. Expandimos a área de irrigação, por exemplo, introduzimos culturas e variedades mais adaptadas à seca. Nas áreas de inundação, fizemos diques, armazenamos água dos rios para conter as inundações. Enfim, estamos tomando as medidas possíveis para enfrentar essa nova situação, essa nova normalidade, como eu costumo dizer, da mudança climática. Eu espero que com isso a gente reverta a situação e que em 2017 ainda temos dúvidas se conseguiremos, mas certamente 2018 deverá ser um ano melhor em termos dos números da fome.
A nossa colega Bianca Fracalvieri insistiu ainda para saber melhor quais são os empecilhos no combate à fome.
Hoje não há dúvida. O próprio Papa reconheceu no discurso e disse, olha, revendo os trabalhos da FAO. Nós estamos insistindo hoje que nossos dois grandes inimigos, né, no combate à fome são as guerras, os conflitos e os impactos das mudanças climáticas. Por isso sou otimista, porque, veja bem, os conflitos que estamos vendo são conflitos feitos pelo homem, pela mão do homem. São disputas internas nos países. São guerra civil, como no caso do Sudão, né, do Iêmen, da própria Somália. Isso pode ser parado. As leis internacionais permitem às Nações Unidas uma forte intervenção. Se nós conseguimos que o Conselho de Segurança da ONU se ponha de acordo na necessidade de parar esses conflitos, para não ter fome, né? Isso pode ser feito. O Papa mesmo disse isso. O papel da diplomacia em resolver essas crises está disponível. E nós podemos também combater os efeitos da mudança climática. Eu não posso parar uma seca. Não tenho como evitar uma seca, ou uma inundação, um terremoto. Mas eu posso evitar que uma seca, ou um terremoto, ou uma inundação, termine em fome. Tendo políticas de acesso aos alimentos para a população afetada, né, nós conseguimos evitar a fome. Nós evitamos a fome na Somália. Nós tiramos a Somália da fome em 6 meses, em 2012, uma intervenção conjunta da FAO com o Programa Mundial de Alimentos. E nós tiramos o Sudão do Sul. Agora, em 3 meses, a região que estava sofrendo fome, nós conseguimos reverter em 3 meses. Então, nós temos os elementos, nós sabemos como fazer isso.
O que está faltando, evitar. Então?
Está faltando a solidariedade internacional. Na verdade, eu acho que faltam hoje 2 coisas fundamentais, 2 ingredientes sem o qual a comida fica totalmente sem gosto. Está faltando vontade política, que é o fundamental. Se não houver decisão política de parar os conflitos, nós continuaremos com a guerra da Síria ad eterno. Nós continuaremos com a guerra civil no Sudão ad eterno. As potências, as grandes potências, continuam fornecendo armas para ambas as partes. Isso é estimular a guerra para continuar. Nós temos que encontrar uma maneira de parar isso. E nós temos que encontrar mais solidariedade da comunidade internacional. Esses países afetados por essas secas, inundações, terremotos, não conseguem sair rapidamente se não tiverem uma ajuda internacional. Está faltando ajuda internacional. O mundo decidiu que uma porcentagem de 0,7% do seu produto iria para ajuda internacional. Poucos países, só os países nórdicos hoje em dia, cumprem esse mínimo, 0,7%. Não é nem 1%. Essa ajuda internacional, se fosse mantida no nível que foi pactado, veja bem, ninguém obrigou ninguém, foi uma decisão unânime, pactada, voluntária. Se os países cumprissem, principalmente se os países ricos cumprissem essa ajuda que prometeram, nós conseguiríamos facilmente tirar o mundo da fome.
O diretor-geral da FAO, José Graciano da Silva, que considera o Papa Francisco um interlocutor especial, imprescindível mesmo no esforço que esta agência das Nações Unidas vem travando por um mundo melhor, de modo particular no domínio da alimentação. Ele recordou que a FAO congrega 197 países membros e que a Santa Sé é observadora. Quando o Papa vai à FAO, disse, vai como chefe de Estado do Vaticano, mas também como voz da fé da Igreja Universal, preocupada com o bem comum e uma melhor distribuição dos bens entre todos os habitantes do planeta Terra. E a agenda da ONU para 2030 sobre o desenvolvimento sustentável, disse Graciano, é isso mesmo, não deixar ninguém de fora, como aliás preconiza o Papa Francisco. Esta é a grande mensagem que o Pontífice deixou, afirmou Graciano.
Oh, Deus do céu, por que as diferenças que tem entre povo e na terra? Uns da comer demais. Oh, Deus do céu, por que as diferenças entre povo e na terra? Um está a comer demais, outro está a morrer de fome, outro atinge essas terras. Papai, para a terra longe, para procurar vida. Mas qual é vida sem luz, sem cultura? Perde-se identidade na meio de mar e sol, ou na terra estranha. Ele perde esperança, às vezes ele perde vida. Oh, Deus de céu, porque as diferenças outro está morto de fome, outro deixa-se estar.